Papo Reto.
Muito bem, gente. Uma pesquisa chamada As Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência no Brasil, realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, indica que pelo menos 32 milhões de meninos e meninas no Brasil vivem na pobreza. Esse número representa aí 63% do total de crianças e adolescentes no país e abarca aí a pobreza em diversas dimensões: renda, alimentação, educação, trabalho infantil, moradia, água, saneamento e informação. Então, para falar um pouco sobre essa pesquisa, sobre esse levantamento, a gente conversa então com o oficial de monitoramento e avaliação do Unicef, é o Anderson Macedo. Ele já está na linha conosco. Olá, Anderson, boa tarde, seja bem-vindo.
Olá, boa tarde, Dileia, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sou, como você falou, oficial de monitoramento e avaliação, mas eu sou o oficial que está alocado no território amazônico, né? Então, meu olhar é para dentro do território amazônico, enquanto nós temos outros espalhados aí pelo Brasil que tratam outras áreas.
Ah, então muito boa essa informação, Anderson, que legal. Mas então, vamos falar em si, né, dessa pesquisa, né, essas múltiplas dimensões da pobreza na infância e na adolescência, né? O que que esses dados, né, dizem da realidade, né, dos meninos e meninas no Brasil?
Tá, vamos lá. Só para contextualizar um pouco, esse estudo, nós fizemos no passado esse estudo, o primeiro foi lançado em 2018 e utilizou dados da PNAD, né, de 2005 a 2015. Essa atualização, ela é sobre o ano de 2019, então ela utiliza a PNAD contínua de 2017 a 2022. Só que a gente foca em 2019. Por quê? Porque a gente passa a olhar algumas dimensões, né? Uhum. Quando a gente fala dessa pobreza multidimensional, o que a gente entende de multidimensional é a ideia de olhar a pobreza não só pela renda, né? Então, a gente entende que crianças e adolescentes sofrem uma pobreza de várias camadas. Então, entra aí renda, entra educação, entra trabalho infantil, acesso à moradia, água, saneamento e acesso à informação. E aí, quando você olha os números, é exatamente isso que você falou inicialmente. Nós temos, no Brasil como um todo, em 2019... cerca de 32 milhões de crianças e adolescentes sofrem algum tipo de pobreza, né? Uhum. De vulnerabilidade, seja ela uma, duas ou três vulnerabilidades ao mesmo tempo. Então, nós temos aí um número enorme, 32 milhões de crianças e adolescentes.
E aí é interessante, né, que quando junta uma ou duas dessas, né, acho que o problema, né, da criança, ela também se dimensiona, né? Os problemas como trabalho infantil e falta de saneamento básico, eles acabam interferindo para que essa criança esteja ainda cada vez mais vulnerável a essa extrema pobreza. Seria isso, né, Anderson?
Exatamente. E aí quando você olha para 32 milhões de crianças e adolescentes, você vai ver que grande maioria são privadas de direitos no campo do saneamento, né? Então, nós temos 21 milhões de crianças e adolescentes que sofrem com saneamento, com a falta de acesso ao saneamento. Em seguida, vem renda, né, com 20 milhões, quase 21 milhões de crianças. E aí você vai somando, por exemplo, acesso à informação, aí a gente já tem uma queda, mas são 6 milhões de crianças. aí vem acesso à moradia com 4,6 milhões, educação 4,3, acesso à água 3,4 e trabalho infantil 2,1 milhões de crianças e adolescentes.
Olha, dá para a gente mensurar, Anderson, quando a gente fala, né, cada um desses, dessas dimensões? Porque, assim, por exemplo, para mim, né, não sei se a gente estaria falando corretamente, mas estar fora da escola seria um dos indicadores mais preocupantes, já que assim não se quebra o ciclo da pobreza?
Sim, faz parte, porque, por exemplo, quando a gente pensa... porque tudo isso que a gente olha, essas dimensões... são direitos que nós temos, né, como cidadãos.
Uhum.
E o que, que a gente mensura? A gente olha para esse direito e tenta entender. Essa criança e adolescente tem acesso a esse direito? Tem. Então, ela está fora dessa privação. Se ela tem um acesso parcial, que seria um acesso... no papel, você tem direito, mas de má qualidade. Por exemplo, você estar na escola, pode ser que você esteja sofrendo uma privação parcial. Por quê? Porque você está na escola, porém, a educação não é de qualidade. O que, que acontece contigo? Você, essencialmente, não consegue acesso ao direito de se ter uma renda digna. Né? E pode acontecer de uma maneira muito pior, que é a falta de acesso a esse direito. Então, se você pelo menos tem acesso e esse acesso ele é de má qualidade, você provavelmente terá acesso à renda, mas não uma renda suficiente para o seu sustento ou o sustento da sua família. Agora, se você não tem acesso a esse direito, você está assim, privado de se ter acesso também ao direito de se ter renda.
Sim.
Então, você vai, normalmente, acumular privações na sua vida. Então, se você não tem acesso a essa educação, não tem acesso à renda, provavelmente você vai ter acesso à moradia precária. A moradia precária vai te trazer a falta de acesso a saneamento, porque essas moradias precárias não terão saneamento, né,
uhum,
disponibilizado a você. Então, assim, é uma bola de neve, entendeu? Uma privação pode te levar a várias outras privações.
É aquela questão, vai limitando as oportunidades, né, futuras dessas crianças e adolescentes, né? Além disso, a pobreza ela pode afetar a própria saúde mental das crianças, levando aí a problemas como depressão, ansiedade, estresse. Eu acho que tudo isso vai caminhando junto, né, Anderson?
Com certeza. E Edileia, não é isso?
Isso.
E Edileia, olha só. É importante dizer também que essas privações, elas se mantêm de forma muito, muito drástica na questão de raça, cor, né? Então, por exemplo, em 2019, essas privações, 72,5% dessas crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de privação, elas são negras e ou indígenas, entendeu?
Uhum.
Então, isso quer dizer que os negros indígenas sofrem mais com essas privações, com essa pobreza multidimensional que os brancos, né? É uma herança que nós temos de muito tempo e que ela se perpetua até nos dias de hoje.
Olha só que dado você traz para a gente, né? E que análise, que é triste, né, para a nossa realidade, né? Quando a gente vê que essas pessoas ainda são as mais, né, vulneráveis, estão à margem da nossa sociedade, né? E que a gente tem que lutar cada vez mais para, então, inseri-las realmente na nossa sociedade para transformar isso, né, Anderson?
Exatamente, exatamente. Eu não sei... Grande parte pode ser Vou te trazer uma outra análise. Por exemplo, quando a gente fala de pobreza intermediária, né, de privação intermediária, que seria a privação que eu te falei, quando você tem acesso a algo, ao seu direito, porém você tem um acesso não de qualidade, né? Esse acesso, essa privação intermediária, ela se manteve quase que constante de 2017 a 2021. Quando a gente analisa a privação extrema, que é de crianças e adolescentes que não tiveram acesso ao seu direito nessas dimensões que eu passei para você, esse número ele aumentou significativamente. Por exemplo, se você olha para 2017, nós temos 13,8% dessa pobreza multidimensional, 13,8% era de pobreza extrema, ou seja, daquelas crianças que não tiveram acesso ao direito dela. Quando você olha para 2021, a gente tem um salto para 16,1%, né? Então, enquanto a pobreza intermediária, que é o acesso de má qualidade, ela se mantém quase que constante, a pobreza extrema, ela se mantém, ela não se mantém, ela aumenta de 2017 a 2021 na parte extrema, que não há acesso ao direito. É muito triste.
Com certeza, né? Exacerba, né? A pandemia e a crise econômica mundial, você acredita que pode ter feito isso, com que crescesse cada vez mais?
Ah, com certeza, né, Edilé? A pandemia ajudou muito que a gente tivesse esse tipo de... esse aumento, né, das desigualdades, dos acessos aos direitos, até mesmo quando a gente olha o acesso dos mais pobres às políticas de distribuição de renda, por exemplo, agora o que a gente chama de Bolsa Família, antes era Auxílio Brasil, a gente, por conta dessa necessidade de se injetar o mais rápido possível recurso para a sociedade sobreviver, porque por um momento as pessoas ficaram sem emprego, sem ter condição alguma de se ter uma renda, essa distribuição de renda, ela também não teve muito critério e estava indo para as pessoas, para algumas pessoas que não realmente necessitavam, né? Uhum. Então, a gente perdeu esse foco nos mais pobres e apesar da gente ter utilizado para os mais pobres essa distribuição de renda, elas também foram para quem não necessitava. Isso aí fez com que ainda piorasse ainda mais a situação que Covid trouxe por dois anos e pouquinho, né?
Verdade. E Anderson, assim, com relação, né, já que você traz o recorte da Amazônia, né, regiões mais afastadas, né, como a Amazônia, os centros urbanos, elas tendem a ter mais criança em estado de pobreza?
Sim, para você ter uma ideia, quando a gente fala dos estados mais afetados, nós temos, por exemplo, seis estados dos 27 da federação que nós temos, apresentam mais de 90% de crianças e adolescentes com privados de algum direito, né? Então, a gente olha para Macapá, Amapá está no meio, Pará, Maranhão, né? A gente tem o Amazonas com 88% de crianças com algum tipo de privação de direitos. Então, assim, o Norte, o Acre, 83,4%. O Norte é a parte mais afetada do país, né? E a gente precisa, com certeza, de políticas públicas que possam viabilizar de alguma forma o acesso a esses direitos de crianças e adolescentes.
Olha só. E aí, acredito que é isso, né? A conclusão dessa pesquisa vem mostrar isso e chamar, né, o país a refletir e investir mais em ações que protejam essas crianças e adolescentes, Anderson.
Exatamente. É necessário a ampliação e a oferta de serviços, benefícios às crianças e adolescentes mais vulneráveis, né? Fortalecimento do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, a promoção da segurança alimentar, né? Implementação com urgência de políticas de busca ativa escolar e retomada da aprendizagem. A gente também tem que pensar nas formas de implementar e identificar precocemente as famílias vulneráveis, né? Incluindo a questão do trabalho infantil, promoção e fortalecimento de oportunidades no ambiente escolar, da transição do ambiente escolar para o mercado laboral. Todas essas coisas a gente traz como recomendações para os governos para que a gente possa dar um salto de qualidade na promoção desses direitos de crianças e adolescentes, né?
Olha só, isso é muito importante, né, Anderson? Bom, Anderson, qual seria a mensagem final aqui, você como porta-voz do Unicef, né, com relação ao que trouxe os dados, né, dessa pesquisa?
Edileia, eu acho assim que o mais importante para a gente que trabalha com esse tipo de informação, a geração de informação de qualidade, é realmente fazer com que os governos abram os olhos e tentem absorver esses estudos e tentar olhar para dentro, né? Olhar para o seu estado, tentar identificar essas grandes dimensões, o que acontece, será que a gente consegue identificar dentro do nosso universo aqui de municípios desse estado, o que a gente pode fazer de melhor para poder minimizar esse problema, porque não é da noite para o dia que algum, seja lá qual for o governo, vai conseguir modificar esse ambiente, né, que a gente está inserido. Mas, assim, é preciso que haja vontade política para que a gente possa olhar de coração aberto para essas dimensões e tentar modificar de alguma forma a promoção, a qualidade da promoção dos direitos de crianças e adolescentes no país, né?
Perfeito, então, Anderson. Agradeço sua participação por trazer aqui, né, essa reflexão sobre essa pesquisa e que cada vez mais a gente tenha consciência, né, que muitas coisas consigam ser mudadas a partir, né, desse olhar, desse recorte, né, para que o nosso país seja melhor. Obrigada, Anderson. Até uma próxima oportunidade.
Agradeço. Muito obrigado. Ótima tarde a todos.
Opa, valeu, tchau, tchau. Muito bem, gente, conversei então com o oficial de monitoramento e avaliação do Unicef, o Anderson Macedo, e falamos aqui sobre a pesquisa As Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência no Brasil.